Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais e te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se. Hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Meio-dia e 5, está começando Camisa 10 aqui na Jovem Pan. Hoje, segunda-feira, 5 de abril, Rafael Tebas.
Isso mesmo, Gabriel Dias. Muito boa tarde para você, para nossa audiência, ouvinte, internauta. Está começando mais um Camisa 10 nesta segunda-feira. E um programa que vai ser muito interessante, porque promete. Olha só, amanhã tem São Lourenço contra Santos, Copa Libertadores da América, cobertura absoluta total aqui da Jovem Pan. Tem Del Valle e Grêmio na quarta-feira, Defensa e Justiça e Palmeiras. E Neymar foi expulso, Renato Gaúcho está com suspeita de Covid. O programa promete, Gabriel.
E semana importante também em Copa Libertadores da América, né? Então, a gente vai ter... a pré-Libertadores ainda, terça-feira é dia de Santos e São Lourenço, o jogo que vai acontecer na Argentina, né? Esse primeiro jogo, na volta, a partida será aqui no Brasil, confirmada para o Distrito Federal. Quarta-feira também tem Independente Del Valle e Grêmio, né? Então são os brasileiros que entram em campo nesta semana, semana importante pela Copa Libertadores da América. Final de semana teve também jogos importantes em outros estaduais, jogos do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho, né, Tebas?
Exatamente.
E aí a gente vai seguindo com o calendário. O Paulistão segue, por enquanto, paralisado.
E uma informação que chegou, né, eu até falei há pouco, né, o Grêmio enfrenta então o Del Valle, jogo importante pela Copa Libertadores da América, e o Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, não viajou com a equipe, porque tem sintomas de Covid-19, então, portanto, está fora, não comandará o Grêmio nesse importante jogo pela Copa Libertadores da América. Então, uma informação importante, ele tem alguns sintomas, ainda não testou positivo, mas tem alguns sintomas, febre, dor de garganta, enfim, a gente torce para que o Renato Gaúcho teste negativo e volte rapidamente a comandar o Grêmio, Gabriel Dias.
Meio-dia e 6 aqui na Jovem Pan. E olha, lembrando que nós estamos aqui ao vivo no AM 620, na rede Jovem Pan News para todo o Brasil, também no YouTube Jovem Pan Esportes. E há uma preocupação dos dirigentes aqui dos clubes de São Paulo, né, da Federação Paulista também, que a gente pode ter uma extensão do estado emergencial, né, da fase vermelha aqui no estado de São Paulo para mais dias, né? Essa fase vai até o dia 11. Vamos ver como é que vai ficar a coisa. Meio-dia e 7, Rafael Tebas, estamos abrindo aqui o nosso Camisa 10. E claro, lembrando para você que a Jovem Pan faz uma grande cobertura essa semana de dois jogos importantes do Palmeiras. Na Recopa, o Palmeiras joga quarta-feira contra o Defensa e Justiça. E no domingo tem Flamengo e Palmeiras, jogaço esse também que vai acontecer pela Supercopa, que é uma união ali do ganhador da Copa do Brasil com o ganhador do Campeonato Brasileiro, né?
Flamengo, eu acho, Palmeiras, isso legal.
Então, voltam a campo e, claro, vai ser uma grande cobertura da Jovem Pan. E já que nós estamos falando de Palmeiras, é com o Pedro Marques que a gente conversa agora. Pedro Marques, boa tarde pra você. Palmeiras que tem uma semana de volta aos gramados, né, Pedro? A gente que estava acostumado aí com essa paralisação, agora o Palmeiras entra em campo no final de semana, né, Pedro?
É isso aí, Gabriel Dias, muito boa tarde para você e também para a rapaziada aqui do Camisa 10. Palmeiras com uma semana cheia de decisões. O Abel Ferreira mal voltou de Portugal e já terá de cara dois confrontos muito interessantes. O primeiro deles já nesta quarta-feira na Argentina contra a equipe do Defensa e Justiça, que de defensa não tem nada, né? Um time muito ofensivo, propositivo, ex-equipe inclusive do Hernán Crespo, que hoje treina o São Paulo. O Verdão, que trabalha na academia de futebol nesse exato momento, realiza uma atividade tática, amanhã volta a treinar na academia e no período da tarde viaja até a Argentina para o confronto de quarta-feira, o primeiro jogo do Palestra na competição, e competição essa inédita, um título que ainda não tem na sua galeria de conquistas, de troféus, e se conquistar, pode receber um valor de cerca de 7 milhões de reais, uma bolada para a equipe do Verdão. E nós vamos ouvir agora ele, Zé Rafael, que vem treinando aí quase 100% normalmente, de volta aos treinos, junto com os companheiros. Nós vamos acompanhar o que disse Zé Rafael em relação à última temporada, né, que o Palmeiras conquistou vários títulos, e ele falou um pouquinho sobre a preparação dessa temporada, comparou um pouquinho. Vamos acompanhar Zé Rafael aqui na Pan.
2020 vai ficar marcado na memória de todo palmeirense. Nossa equipe trabalhou muito, né? Teve um período parado da pandemia, onde a gente trabalhou, continuou se dedicando diariamente em casa para que a gente pudesse colher os frutos. Eu acho que tudo que a gente conquistou durante esse ano foi fruto de muito trabalho, muita dedicação.
Tá aí, portanto, né, o Zé Rafael conversando com a TV do clube, ele que pode pintar como novidade já nessa primeira partida contra o Defensa e Justiça, segundo jogo só na outra quarta-feira, né, que vai decidir, muito provavelmente aqui no Brasil, o título da Recopa Sul-Americana. Gabriel Menino, como já dissemos, uma lesão diagnosticada no tornozelo, lesão de ligamento, né, vai ficar afastado por pelo menos um mês, e perde não só a Recopa, mas também a Supercopa do Brasil, aquela rivalidade contra o Flamengo, que vai acontecer no dia 11 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com a cobertura completa da Jovem Pan. Dias, portanto, 7, 11 e 14, uma decisão atrás da outra, você não perde nada aqui no microfone da Jovem Pan. Mais um detalhe, ó, mercado da bola, falando agora do Rony, quem diria, né, Rony, segundo as últimas informações, está na mira do Ajax da Holanda, que fez duas consultas pelo jogador, ficou interessado aí no tempo de contrato, valores, como é o Rony fora de campo, todas essas informações valiosas, e quem sabe na janela do meio do ano possa sim pintar uma oferta pelo jogador de 25 anos de idade, a contratação mais cara do Palmeiras na última temporada, custando cerca aí de 6 milhões de euros, 28 milhões de reais, e demorou para engrenar. Na segunda parte da temporada, quando chegou o técnico Abel Ferreira, foi muito decisivo, inclusive na Copa Libertadores, né? 11 jogos, 8 assistências, 5 gols, ou seja, 13 participações em gols, a melhor média aí na história da competição, se a gente pegar de 2016 até aqui. Rony na mira do Ajax da Holanda. E tem um nome que o torcedor do Palmeiras sempre desperta algo, né? Dudu! Dudu, que joga no Aldo Rei do Catar, tá lá feliz da vida e tal, curtindo, né, esse período no mundo árabe. Ele conversou com a TV Globo e disse que se tiver a oportunidade de voltar ao Palmeiras, seja nessa temporada, na próxima, ou, sei lá, daqui a 5 anos, ele vai voltar assim, ó, de peito aberto, né? Porque gosta muito da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos acompanhar Dudu aqui na Jovem Pan.
Eu não acabei ainda a minha história no Palmeiras. Eu dei uma pausa nela, como sempre falo, mas eu vou voltar. Se é agora meio do ano, não sei. Se é daqui 3 anos, não sei. Mas eu vou voltar para continuar a minha história. Se eu tiver que voltar agora também na metade do ano, vou voltar muito feliz. Vou voltar querendo muito, como sempre fiz com a camisa do Palmeiras.
O Pedro volta daqui a pouquinho com mais informações do Palmeiras, mas claro, né, Tebas, que esse jogo de domingo, até mais do que o jogo do meio de semana na Sul-Americana, e esse jogo da Recopa, nós teremos 2 partidas, ida e volta. É. O jogo do domingo, por ser Flamengo e Palmeiras, por ter o peso que tem, e o Pedro tá de volta agora, vai ser o mais importante, né? E, claro, há uma expectativa, porque essa declaração do Dudu à TV Globo acendeu os torcedores palmeirenses, né, Pedro? E há, inclusive, uma discussão já, que é o seguinte: há quem diga que não precisa mais do Dudu, já se acostumaram com a ausência do Dudu, Pedro.
Pois é, ele que no time do Palmeiras existia ali uma certa Dudu dependência, né? Hoje não existe mais, era um time que funcionava em função, né, do Dudu. Tinha que jogar bola nele para poder funcionar, armar jogadas e tal. Era muito dependente, né, do meio para frente do jogador Dudu. Depois que ele foi para o Al Ittihad do Qatar, o Palmeiras buscou novas soluções, né, no mercado. Enfim, e hoje não é um time assim tão dependente do Baixola, né, do antigo camisa número 7. Mas quem está vestindo agora 7 é o Rony, né? O Rony assumiu essa camisa, né, pegou o número de camisa do Dudu nessa temporada e vai tentar fazer os feitos, né, do Dudu com a camisa do Verdão, ele que é ídolo lá do Palestra, sem sombra de dúvida. E só para complementar a informação, o Dudu está muito feliz lá no Aldo Rei e pretende ficar por pelo menos aí mais 2 anos, mais 2 temporadas. E aí ele falou, ó, eu pretendo jogar até os 37, 38 anos de idade, vou ter muito tempo para retornar ao Palmeiras e me tornar, quem sabe, campeão da Libertadores, que é um sonho. Algumas palavras aí do Dudu em entrevista que ele deu nas últimas horas aqui para o Brasil. Gabriel.
Muito obrigado, Pedro Marques, com as informações do Palmeiras aqui no Camisa 10. Seria realmente fantástico, né, o Dudu voltar ao futebol brasileiro já nesse ano, na metade desse ano de 2021. Vamos para um rápido intervalo, agora 12:15 no Brasil inteiro. Já voltamos aqui no Camisa 10 para quem está no rádio.
Camisa 10.
Defensa e Justiça contra Palmeiras, os 2 jogos, obviamente, com a cobertura total da Jovem Pan. Já voltamos para quem acompanha pelo rádio. Eu vou chamar então o São Paulo Futebol Clube.
Já, o São Paulo, Tebas, porque antes ainda está repercutindo bastante aquela expulsão do Neymar no final de semana contra o Lille no Campeonato Francês, e era uma briga pela liderança. E o PSG acabou derrotado por 1-0, expulso na derrota por 1-0. Neymar até agora ainda não falou nada nas redes sociais. A única coisa que ele publicou 4 horas atrás foi uma frase que diz o seguinte, abre aspas, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo, fecha aspas. E ainda muita repercussão em cima disso, porque a France Football fez um artigo muito duro com relação ao que aconteceu no final de semana, e o artigo é o seguinte, chama atenção por palavras fortes, né, com relação ao Neymar. O título do artigo é: Neymar ainda está na categoria dos grandes jogadores? A France Football, entre outras coisas, detonou o festival ridículo, entre aspas, nas palavras da revista, do brasileiro na partida pela Liga Francesa e previu que o atleta, abre aspas novamente, nunca irá amadurecer. Um trechinho diz o seguinte: quando vimos Neymar empurrar o Diallo nos acréscimos do jogo contra o Lille, não queríamos acreditar na cena. Não era possível que isso estivesse acontecendo de novo. Com seu passado, suas 3 expulsões no francês desde que chegou ao PSG, será que Neymar já não sabia que os adversários vão sempre tentar irritá-lo para tirá-lo dos jogos? Será que Neymar não conseguiria evitar levar um segundo amarelo ao não se irritar com um jogador que, sejamos sinceros, só queria gastar alguns segundos do jogo no final da partida? E ainda assim Neymar fez de novo. E a revista segue ironizando o jogador brasileiro. Ele empurrou o jogador, levou o segundo amarelo de maneira lógica do árbitro e foi para o chuveiro mais cedo. Francamente, no entrevero dos dois, nem parece que um dos atletas tem 20 anos e o outro, Neymar, tem 29. E para fechar essa publicação duríssima da France Football, o seguinte, abre aspas mais uma vez. E depois, quando o camisa 10 do PSG continuou seu festival ridículo com a briga no túnel dos vestiários do Parque dos Príncipes, ficamos nos perguntando até onde iria esse exagero. No final das contas, já é de se imaginar que, apesar de toda a sua experiência e de todo o seu talento, Neymar nunca vai amadurecer e nunca vai conseguir ficar focado apenas no campo, apenas no jogo. E em nada mais. Que coisa. É realmente uma publicação duríssima de uma das principais revistas francesas sobre o Neymar e nas vésperas de um jogo tão importante que é o de quarta-feira pela Champions League.
É, né? O PSG joga na quarta-feira pela Liga dos Campeões da Europa contra o Bayern de Munique da Alemanha. Essa publicação realmente forte. Agora, o comportamento do Neymar não é uma novidade ser esse, né? E acho que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o comportamento dele, que a gente pode aprovar ou reprovar, no caso eu reprovo. E outra coisa é a qualidade dele como jogador. Ele joga muita bola, isso é indiscutível, né, Gabriel Dias e ouvinte internauta. Agora sim, São Paulo Futebol Clube, é isso, Gabriel?
Sim.
Vamos com o São Paulo Futebol Clube, então. Giovanni Chacon vem aí, né, diretamente de Guarulhos. Paradisíaca Guarulhos pra gente aqui na Jovem Pan. E aí, Chaconzitos, boa tarde.
Chaconzitos, né, Rafael Tebas, boa tarde pra você, boa tarde pro Gabriel Dias, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Pois é. São Paulo que continua treinando, né? Essa, nos últimos boletins aqui no Camisa 10, aqui na programação da Jovem Pan, eu venho falando a mesma coisa. São Paulo segue treinando. É tudo que o São Paulo faz nesse momento. Aguarda uma decisão sobre a continuidade do Campeonato Paulista. Duas semanas já se passaram desde a última partida que o São Paulo fez. Na verdade, três semanas desde aquela partida. A derrota para a equipe do Novo Horizontino fora de casa por 2-1. Desde então, São Paulo não teve jogo, não tem jogo da Copa do Brasil, porque o São Paulo já está em fases mais adiantadas, então aguarda o decorrer da competição para poder começar a jogar. Não tem a Libertadores, pois já está na fase de grupos, inclusive caiu como cabeça de chave agora, a gente já trouxe essa informação aqui no Camisa 10. E também o Campeonato Brasileiro não começou, só tem o Paulistão, então São Paulo aguarda uma continuidade do Campeonato Paulista para poder voltar a campo. Enquanto isso, o técnico Hernan Crespo vai ajeitando a equipe, com os jogadores, os novos contratados. Benítez tem treinado normalmente, por mais que não tenha sido anunciado, aguarde ainda aí a documentação que vem do Independiente lá da Argentina. Então o Benítez só aguardando isso daí, o São Paulo também, para poder fazer o anúncio oficial do reforço tricolor. São Paulo ainda está no mercado de transferências, tanto para a saída quanto para a chegada. Tem outras duas coisas aí que o São Paulo está movimentando nesse elenco. Seguinte, vamos lá. A saída de dois jogadores. Primeiro, uma que está confirmada. A gente trouxe aí durante a programação da Jovem Pan informação no final de semana. E o Tchê irá sair do São Paulo, pelo menos por empréstimo, tá? Vai ao Atlético Mineiro por uma temporada. É um pedido do técnico Cuca. E o Tchê, ele vai então por empréstimo. E a informação que eu recebi é que terá passe fixado. Essa é uma informação que ainda eu estou apurando, mas eu recebi primeiramente que há um passe fixado, ou seja, há uma possibilidade de compra do Tchê, jogador que pertence ao São Paulo. São Paulo ainda nem fez o pagamento do Tchê junto ao Dinamo de Kiev. São Paulo está devendo próximo de 22 milhões, na casa de 22 milhões de reais para a equipe do Dinamo de Kiev, lá da Ucrânia. E o Tchê então ainda tem essa dívida. Se ele for contratado pelo Galo, provavelmente São Paulo deve ter colocado uma cláusula aí por volta do mesmo valor, tá? Do mesmo valor que foi comprado. Então é uma dívida grande, é uma dívida que São Paulo tem, e o Tchê tem um salário muito alto. Então São Paulo vai se desfazendo, entre aspas, do atleta para economizar no salário. Era mais ou menos R$500.000 por mês que o São Paulo gastava com o Tchê, isso no ano dá 6 milhões de reais. É muita grana que o São Paulo vai acabar economizando com essa saída por empréstimo do Tchê. Outra provável saída, não provável, mas possível saída, é a do Gabriel Novaes. Ele está lá no Bahia por empréstimo e o Bragantino fez uma sondagem pelo atleta. E se for rolar essa transferência, o Gabriel Novaes iria em definitivo à equipe do Bragantino, à equipe de Bragança Paulista. Então, Gabriel Novaes, atacante centroavante, que está emprestado, nunca ganhou muita chance no São Paulo no time titular e hoje pode pintar aí em breve no Bragantino. Agora, uma informação bacana para a meninada da base, que inclusive na temporada passada cresceu muito nas mãos do Fernando Diniz, é que com a volta do Campeonato Paulista, quando voltar, o calendário vai estar muito apertado. Então, alguns jogadores podem ganhar chance. Um deles é o Lucas Perry. Eu conversei com o staff do atleta. O Lucas Perry já teve algumas chances de sair do São Paulo por empréstimo, em definitivo, pro futebol europeu. Ele tem passaporte europeu. Seria um atrativo muito grande para os times de lá. Ele mesmo recusou, porque ele é São Paulino, tem o desejo de defender a camisa de São Paulo e pode ganhar chance agora. Estão muito otimistas com chances para o PR por conta dessa sequência muito pesada. Então esse primeiro semestre vai ser fundamental para a decisão do PR aí continuar no São Paulo, ganhar mais chances ou depois acabar saindo.
Beleza, muito obrigado pelas informações do São Paulo, Giovanni Chacon, né? Então esse destaque realmente é importante, né? O Tietchan pode deixar o São Paulo e ir para o Atlético Mineiro, né? O Vampeta fala aqui ao fundo uma confusão absurda, já já tem esporte em discussão com o Vampeta, Fred Ring, enfim, já já você confere, né? Gabriel Dias, e tem mais informação sobre o Neymar, é isso?
Vou só completar algumas coisas sobre o Neymar que são importantes, que eu acabei não destacando aqui, Tebas. A France Football continuou no artigo e chegou a comparar Neymar com Cristiano Ronaldo e Messi. Abre aspas mais uma vez. A expulsão de Neymar só comprovou que o brasileiro não consegue atender às grandes expectativas que são criadas sobre ele. Ao não querer crescer, será que o ex-Barcelona agora está declinando no grupo dos craques? Esperava-se que Neymar fosse suceder Cristiano Ronaldo e Messi na hierarquia do futebol mundial. No entanto, ele nunca ganhou uma bola de ouro, não ganha Champions desde 2015, ainda não participou de uma semifinal da Copa e, obviamente, ainda é frágil. É inegável que ele está no top 3 de jogadores mais técnicos do planeta. Mas e os resultados? Seguiu a revista. E aí a France Football completa. Quantas vezes em uma temporada a gente vê Neymar focado apenas em seu futebol e em se tornar mais eficiente? Cada vez menos, assim como o PSG. Não estamos aqui para dizer que ele virou um jogador comum, longe disso, mas é de se pensar se já não esperávamos demais. E se enquanto esperávamos por um hipotético Neymar melhor do mundo, ele talvez tenha mostrado que não está na casa dos grandes do esporte. É um artigo realmente bem firme e forte aí com relação a tudo que aconteceu no final de semana.
Muito forte mesmo. O Neymar tem Libertadores, tem Champions League, conquistou Champions League pelo Barcelona, seleção brasileira conquistou títulos importantes também, então enfim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora as informações do Corinthians no Camisa 10 e o Varanda, hein? Kaique Silva, pelo amor de Deus, jogador do Corinthians sem máscara, vai num evento esportivo, tira foto sem máscara e quem tirou foi o agente. Que coisa absurda, hein, Kaique Silva? Boa tarde.
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Gabriel Dias, ouvinte internauta ligado aqui na Jovem Pan, no Camisa 10 de hoje. Exatamente, o Rodrigo Varanda, daqui a pouco a gente vai falar dele, porque deu o que falar no final da tarde de ontem. Rodrigo Varanda, portanto, foi flagrado, né, nas redes sociais, sem máscara, em um evento esportivo na região da Zona Leste. Ele apareceu em uma quadra de futsal e depois a assessoria de imprensa dele, inclusive, entrou em contato comigo após uma publicação em uma das redes sociais, esclarecendo a situação.
Assessoria agora, dele ou do Corinthians?
Assessoria dele.
Que é do Corinthians, não gosta de trabalhar muito, né?
Assessoria do próprio Rodrigo Varanda. De fato, a assessoria do Corinthians...
É lastimável o trabalho que presta a assessoria do Corinthians.
Há muito tempo a gente está tentando falar com alguns jogadores do Corinthians, também tentando falar com o técnico Wagner Mancini e não obtém sucesso. Agora, falando do time do Corinthians que se reapresenta hoje à tarde no CT Joaquim Grava, treinamento na parte da tarde depois de um domingo de Páscoa. O time do Corinthians passou o domingo de Páscoa de folga, os jogadores foram dispensados e inicialmente treinariam normal, mas receberam essa folga da comissão técnica e aí alguns sabem usar bem a folga, outros nem tanto, caso do Rodrigo Varanda, por exemplo. E o Corinthians pode ter uma vaquinha. A gente já disse nesse final de semana na cobertura do Timão, Corinthians pode ter uma vaquinha. A gente tem até o tweet do Colagrossi, José Colagrossi, superintendente do Esporte Clube Corinthians Paulista, superintendente de marketing, ele explicando que de fato pode se reunir com a maior organizada do clube. Abre aspas para ele. Agradeço o oferecimento da torcida em ajudar o clube a sair dessa difícil situação financeira. Teremos inclusive um encontro com a Gaviões nesse sentido. Nos próximos dias iremos discutir as diferentes ideias e apresentaremos um plano. Aproveito para desejar